Boa tarde a todos os ouvintes.
Juliana, bom, em primeiro lugar, o que você atribui, né, esse crescimento tão expressivo do público em 2024 e mais um recorde?
Bom, na verdade, o público vem crescendo ano a ano, né, no museu, mas a gente atribui a principais dois fatores que eu acho que foram, na verdade, definitivos para ter esse incremento muito significativo de mais de 40%. Um deles é a exposição da artista portuguesa Joana Vasconcelos, que realmente trouxe para o museu um público significativo, não só de Curitiba, mas também muitas pessoas de fora, porque foi a única exposição da Joana no Brasil. Então, muitas pessoas vieram dos estados vizinhos, como São Paulo, Santa Catarina. Eu acho que isso trouxe realmente esse movimento recorde para o museu. Um outro fator muito importante é o projeto Mon Sem Paredes. É um projeto, então, que nós fizemos no sentido de levar a arte para fora das paredes do museu. A ideia foi sensibilizar as pessoas para que elas realmente tivessem esse contato mais próximo com a arte e que elas pudessem também vivenciar a arte no espaço aberto. Então, o Mon Sem Paredes realmente foi uma mudança significativa com essa questão de democratizar cada vez mais a arte, levar a arte até as pessoas. Então, também eu acredito muito que foi um fator significativo para esse aumento de público.
E você acredita, Juliana, que também a diversidade das exposições apresentadas no MON, por exemplo, há no momento uma visita à África, digamos assim, e também você citou da artista cujas instalações estão na sala do olho do MON, que é uma situação mais contemporânea. Essa distância entre épocas e linguagens diferentes, também isso ajuda a atrair mais público para o museu?
Com certeza, o MON é o maior museu de arte da América Latina. E nós temos também, além da programação diversificada, um acervo diversificado. O acervo do museu hoje, ele conta com mais de 14 mil obras de arte, dentre elas a coleção asiática, a coleção africana e também a coleção do Poti Lazzarotto, que
Nossa,
são
sim.
mais de 4 mil obras que foram doadas ao museu. E hoje nós temos, então, parte dessa coleção exposta numa exposição que comemora o centenário do artista Poti Lazzarotto. Eu acho que essa exposição também atrai um grande público, principalmente o público de escolas, né? As atividades educativas do museu, nós temos aí quase 100 mil pessoas que participam das nossas atividades anualmente, sejam oficinas, visitas guiadas, mediações, e também um programa nosso que foi muito premiado em 2024, que é o nosso programa para o público autista. Nós tivemos o um reconhecimento internacional, tanto na Europa, em Paris, no principal evento de museus do mundo. Nós tivemos também um convite para apresentar esse programa no Peru, no Encontro Ibero-Americano de Museus, no principal Encontro Nacional de Museus, também em Fortaleza. Então, essa questão do MON ser cada vez mais, como eu falei, acessível, não só para o grande público, mas também para o público cego, o público surdo e o público autista, faz com que as pessoas se sintam à vontade, se sintam acolhidas, se sintam confortáveis no museu. Acho que isso realmente é um grande diferencial, porque hoje o museu no Brasil foi o pioneiro nesse programa e também em ter uma sala de acomodação sensorial para as pessoas neurodivergentes. Acho que isso também faz uma grande diferença.
Ainda em relação ao Poti Lazzarotto, é uma viagem pela cidade, né, Juliana? Já que só de igrejas ali tem uma meia dúzia traçadas pelo Poti, além das ilustrações que foram parar em livros aí do Daltre Bizan, da Raquel de Queiroz e outros grandes escritores.
Isso mesmo. O Poti é o nosso grande artista, né? E eu acho que é o MON ter essa coleção de mais de 4 mil obras realmente faz com que o museu seja cada vez mais representativo e diversificado, como vocês mesmos falaram. Além das exposições de acervo, como eu comentei, nós também tivemos nesse ano, em 2024, a abertura de uma exposição interessante, que é de obras de arte asiáticas contemporâneas, que hoje dialogam com a nossa coleção asiática. Então, uma exposição que se chama Impermanência, ela foi feita uma curadoria de uma pessoa que é uma francesa, que chama Geraldine Lenain. Ela fez esse trabalho, então, de diálogo entre artista, uma artista coreana contemporânea, que esteve conosco também. Nós tivemos ainda exposições significativas como o Jardim de Efraim Almeida, uma exposição de fotografias do German Lorca, que ainda está em cartaz.
Deixa eu interromper você, essa é maravilhosa.
A exposição do Alex Fleming.
Desculpe cortar a Juliana Joyce, mas eu tenho que falar do German Lorca. É uma coisa
maravilhosa. Chegou aqui na redação falando.
O German Lorca é um fotógrafo que morreu há 3 anos, paulista. Ele quase chegou à casa dos 100 anos. Aí eu vi, Juliana, a exposição, e o que mais impressionou foi o período no qual ele já está bastante adoentado. Daí ele fotografa objetos do quarto dele, a cortina, a mesa e tal, mas há um jogo de sombras espetacular. Foi uma das coisas que mais impressionou do que eu vi no Mon até hoje.
Realmente, o que nos chama atenção é que os artistas, muitos deles que continuam trabalhando, eles vivem muito mais, né? E você vê que eles continuam trabalhando, continuam criando até o momento, né, da sua morte. E eu acho que é isso que realmente você vê que está na alma da pessoa, né, na alma do artista. E realmente a exposição do German Lorca, ela é incrível e a gente pode dizer que é imperdível. Nós tivemos uma outra exposição bem significativa também, que mostra um pouco mais essa diversidade, que é a exposição Afeganistão, Tapetes de Paz e Guerra. É uma exposição também que mostra um pouco essa questão do Afeganistão retratada em tapetes, que é também uma arte milenar desse país, e que eu acho que também é bem interessante e é um pouco diferente daquilo que a gente está normalmente acostumado a mostrar no museu.
A Juliana Vosnica, que é diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer, é a nossa convidada aqui na Quarta Cultural. Estamos falando sobre o recorde de visitação no MON em 2024. 712 mil pessoas visitando o museu, 41% a mais do que em 2023. Recorde atrás de recorde. E tem um detalhe que aqui, Juliana, a gente brinca que a gente adora a palavra grátis, porque isso significa acesso, inclusive, maior. E tem um dia no MON que é a entrada de graça, que é a quarta-feira. E 75% desses ingressos todos, esse recorde, foi de ingresso gratuito. Qual que é o peso disso? Como é que vocês sentiram também esse dado do acesso que a população tem, e não só turistas, nós mesmos curitibanos, no museu dessa forma?
Olha, nós acreditamos muito, o museu ele é uma OS, né, uma Organização Social da Cultura, então realmente a gente precisa ter a cobrança dos ingressos, mas o mais principal para nós é realmente democratizar a arte, né? Então, é oferecer a arte de forma gratuita, todas as quartas-feiras temos a gratuidade e, além disso, a nossa política de gratuidade, ela é muito forte. Então, até 12 anos, ninguém paga ingresso, acima de 60 anos, ninguém paga ingresso e nós temos uma política muito forte para jornalistas, para pessoas de escolas públicas, professores de escolas públicas, e aí, guias de turismo que vêm acompanhar grupos. Então, na verdade, essa política de gratuidade ela é muito ampla. E isso faz com que o museu, então, seja cada vez mais, como eu falei, acessível e atrai o número maior de pessoas. Porque esse é o objetivo, sensibilizar as pessoas pela arte, para a arte, reforçar o repertório dessas pessoas que nos visitam. Então, realmente, nós ficamos muito felizes de saber que as pessoas estão aproveitando essa política de gratuidade.
Tusca, 2025 a gente também quer saber, não é, da Juliana, o que vem por aí? O pessoal, todo mundo quer repetir esse recorde, ou quem sabe aumentar o recorde, Juliana.
É isso aí.
E acho que é muito promissor, porque nós temos a exposição nova do Jean-Michel Otoniel, que abriu no olho no aniversário do museu em novembro. É uma exposição incrível também. Prometemos novas exposições, que com certeza serão um marco na programação do museu. E também uma série de benfeitorias de infraestrutura, não só na gestão, como na manutenção e também para que as pessoas se sintam, tenham um acesso mais fácil. Então, nós fizemos recentemente uma grande reforma na bilheteria do museu, uma reforma no guarda-volumes, uma reforma na entrada do museu, a reforma no café e agora, para 2025, uma grande reforma na loja. Isso tudo faz com que as pessoas tenham um acesso melhor para o museu, que tenham uma sinalização cada vez melhor. Então, é uma forma da gente tornar o museu realmente uma grande referência no Brasil. Nós podemos dizer com certeza hoje que o MON é um museu de grande referência nacional e está aí entre os top 3 em termos de oferta de serviços, de oferta de infraestrutura, exposições e acervo no Brasil.
É, a gente está nessa expectativa. Diga, Tusca, perdão, te cortei.
Não, tranquilo. E acho que também chama a atenção a busca por linguagens que desmistifiquem a ideia de que o museu é um lugar... claro, aquela ideia, não, mas o que, que vai ver no museu? Só um bando de quadros pendurados na parede, mas tem essas linguagens novas, os vídeos, exposições, instalações que exigem também um trabalho de áudio. Como é que a curadoria trabalha com essas linguagens que vão se transformando ao longo dos tempos, Juliana?
Olha, como eu falei, as nossas exposições, então, elas tentam ser as mais acessíveis possível. As pessoas têm, na entrada das exposições, sempre uma legenda explicando se a exposição ela tem algum estímulo sensorial ou não. E eu acho que também a gente tenta atender os diversos públicos. Então, essas linguagens, como a gente falou, escultura, fotografia, pintura... Como o museu é muito grande, são mais de 15 salas expositivas, e nós temos tentado também fazer com que as exposições, elas extrapolem as salas, então assim, cada exposição ela acaba ocupando diversos espaços do museu, então parar de restringir um pouco aquela questão da exposição é só aquela sala, acho que isso faz uma grande diferença, e exatamente como você falou, o museu às vezes, até um tempo atrás, ela era aquele local que a pessoa dizia, não, eu não vou entrar no museu porque eu não vou entender nada. E a ideia o que que é? A arte, ela não precisa ser entendida, ela tem que sensibilizar, ela tem que formar repertório, e ela tem que fazer com que a pessoa sinta alguma coisa quando vê uma obra de arte. Então é isso que faz todo esse diferencial, né? E perder um pouco desse medo, porque na verdade não é uma prova de você dizer, ah, eu tenho que saber o que é aquilo. Não é isso. O museu, ele é muito mais amplo, então a gente quer que as pessoas entrem e não fiquem pensando nessa questão assim de não vou entender. Não tem o que entender, né? O que é importante é a pessoa sentir.
Ah, muito legal também você ter finalizado essa nossa entrevista dessa forma. É sentir, é um mar de emoções, na verdade. E essa questão do repertório também, Juliana, que você comentou por aqui, como é importante. Ah, eu não sei muito sobre esse artista, mas vamos então conhecer o Monta aí justamente para isso. E aumentando cada vez esse nosso repertório, a gente também vai vendo o mundo de forma diferente, a gente vai conectando as informações do dia a dia com conhecimento. É muito bom, vale a pena. E está aqui em Curitiba. Juliana, muito obrigada, um excelente, um feliz 2025 para você.
Muito obrigada e um feliz 2025 para vocês também. E muito obrigada pela oportunidade de poder apresentar um pouco mais o que o Mon vem fazendo.